Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gosto na vida.
Biblioteca Sonora. Na edição de hoje, iremos conversar com Moacir Amâncio, professor do Departamento de Letras Orientais da USP. Ele é autor do livro Iona e o Andrógeno, Notas sobre Poesia e Cabala. Esse volume foi publicado pela Nanquim Editorial em coedição com a EDUSP, editora da Universidade de São Paulo.
O livro Iona e o Andrógeno, Notas sobre Poesia e Cabala, se compõe de 8 ensaios a respeito de Iona Volache. Moacir Amâncio, quais os aspectos da produção literária dessa autora que mais o impactaram?
Iona Volach, ela é uma mulher assim, muito, muito especial, uma pessoa muito interessante. Então ela tem uma biografia assim, toda acidentada, complicada, dramática. Agora, realmente, o que mais me impressionou, é como eu conto no livro, foi que eu já sabia que ela existia, tinha visto alguma coisa, mas não estava assim muito ligado. Eu já tinha até traduzido, né, trabalhado uma vez com um poema dela, mas não estava assim muito, não sei porquê, não era o momento. Eu ia entrevistar um grande poeta israelense chamado Nathan Zahar. Estava cedo, entrei na livraria em Tel Aviv para abrir um livro da Iona e abri. Quando eu abri assim, o primeiro poema que eu li, eu li o poema e falei assim: não, tem muito a ver com essa pessoa aqui, vamos ter de onde eu vou escrever sobre ela, não sabia nem o quê. E depois fui entrevistar o poeta. Aquilo não ficou na minha cabeça, eu comprei o livro imediatamente, né? Foi depois que eu comecei a ler e tal, e a perceber, e aí realmente eu vi que era uma escritora que eu deveria ler, e eu sou o tipo do leitor que, quando descobre, por exemplo, um escritor, mas tudo a gente é leitor, o resto é consequência, a gente sabe disso, né? Por exemplo, qualquer escritor. Eu leio um livro, me interessa, eu vou ler outros livros dele, vou estudar. Isso eu sempre fui, desde garoto. É o meu jeito de fazer, eu não sei, um envolvimento com a literatura por aí. Então, eu nunca leio um livro só de novo. Só se ele escrever um livro só. E às vezes não precisa escrever mais, a gente sabe disso. Mas normalmente não é assim. Então, eu comecei a ler depois todos os poemas dela. Não é uma obra muito longa, ela morreu cedo, com 41 anos. Então, eu mergulhei naquilo e tal. Projeto de pesquisa quando eu entrei na USP também. Eu realmente fui assim, disciplinado, comecei a estudar, pesquisar e tal, fazer todo o levantamento biográfico e não sei o quê. E aí depois se tornou um projeto de trabalho constante, rigoroso, e fui ampliando o leque, toda aquela história lá, lendo os poemas, traduzindo, mexendo e tal. Aí teve a livre docência que foi dedicada a ela também, foi um trabalho de pesquisa. E a partir dessa pesquisa é que eu escrevi o livro. É uma outra etapa, o livro é uma outra coisa, é uma outra concepção. Sai de lá, mas é uma outra concepção, é um livro em si. Eu apresento a poesia dessa escritora, traduzo ali uns 30 poemas, e faço estudos sobre eles. Discuto a questão da tradução. Imagine, se você não tem nenhuma tradução, suponhamos, a rigor, a tradução nunca é exata, mesmo na mesma língua, o sinônimo não é a mesma coisa, né? Então tem sempre aquele desvio. Então, algumas vezes também eu apresento outras possibilidades de tradução, outras possibilidades de leitura. O poema, ele muitas vezes, como a produção artística, muitas vezes ele capta acidentes da língua que você não percebe. Nem o autor não percebe, mas está ali dentro e sugere outras possibilidades de interpretação, de leitura. E isso vem a revelia do autor. Quer dizer, a língua é mais importante do que eu. Isso eu sempre pensei isso. Então, o que diz aquele poema que me impressionou muito, que se chama Deixa que as Palavras? É um poema, ele tem uma inspiração cabalística e tal, vem de dentro, assim, do mais profundo da cultura hebraico-judaica, que é a questão da palavra e o poder criador da palavra. A gente sabe em Gênesis que o mundo é criado pela palavra. Então, esse poema, exatamente, parte daí. E ela, então, diz ao leitor, é uma espécie de manifesto, deixa que as palavras ajam em você, que elas tomem você e tal, como uma pessoa tivesse sido tomada por um transe profético. E ela se transformasse a partir daí, numa relação profunda com a poesia, com a palavra, e, em última análise, com a divindade. Ele é transgressivo, ela sempre foi uma mulher muito transgressiva, o comportamento da época, anos 60 e tal, não sei o que lá, uma contracultura, ela era uma mulher da contracultura, isso também é muito interessante, é um momento fascinante. Nós conhecemos esse momento aí, aqui em São Paulo e em outros lugares e tal. Tudo isso me envolveu muito. Engraçado que bem antes, há bastante tempo, lá em Tel Aviv, eu estava em contato lá com um jornalista, e ele falou assim, olha, ele está meio ligado com os movimentos culturais e tal. Perguntou, olha, você quer conhecer uma pessoa assim, por exemplo, Yonah Voller, dos jovens escritores e tal, né? Aí eu preferi conhecer Yehuda Amihai, que era um poeta consagrado e que eu, como jornalista, queria pegar uma coisa assim, sabe? Aquele, olha o perigo do jornalista, sabe? Pegar o já reconhecido e tal, né? Que isso tem sido circulação, em vez de conhecer uma coisa nova, explosiva, que estava acontecendo por lá. Isso ficou por lá, né? Como eu disse, eu não a conheci por um triz. Até eu circulava lá para uns lugares que ela frequentava também com o grupo dela, mas ela já estava já doente naquela época, né? Era uma mulher muito forte, teve um câncer no seio, não quis procurar médico no início, daquele tempo, sabe, alternativo e tal, não sei o que lá, mas o câncer não permite alternativa. O câncer você tem que tratar. Depois ela acabou morrendo disso.
Deus. Dame un poquitito de mazal, échame en fundinas de la mar. Dios, dame un poquitito de mazal, échame en fundinas de la mar.
Segundo você, o hebraico não tem vogais, mas tira mãos. Quais foram os principais desafios que você enfrentou para traduzir os poemas de Yonah para o português?
O caso das vogais, no árabe também não tem, né? É um aspecto das línguas semíticas. Isso normalmente é visto como um problema para a língua. Então, por exemplo, uma palavra que é escrita de determinada forma, ela pode receber vários tipos de vocalização. Então, você pode mudar o sentido também. O texto bíblico é escrito originalmente sem vogais. E o que acontece? Os rabinos, intérpretes desse texto, eles aproveitavam, o que eu concordo com eles, um grande trunfo da ausência das vogais, que é a pluralidade de sentidos. Às vezes, uma frase, você tem dois ou três sentidos, se você lê de outro modo, vocalizando de forma diferente. Então, embora, veja, as edições de poesia, elas são todas vocalizadas, são os pontinhos diacríticos que indicam o que você deve dizer. Mas, mesmo assim, é o que acontece. A gente apaga aquilo lá e procura outros sentidos na palavra. Isso enriquece a leitura muito. Eu acho que numa tradução, poesia, a gente tem de jogar com isso também. Não pode esquecer isso aí, né? Porque, veja, palavra que vem à mente, vem num ritmo de frase, vem num ritmo de texto. A língua que vai se falando ali, ela tem uma autonomia, ela vai. Então você precisa saber muito bem lidar com isso, né? Com uma música que vai se fazendo. Tem muito a ver com o poema lá, deixa com as palavras. Né? Procurei me sintonizar com a escritora nesse nível, né? E procurar atuar com ela em português. Como se eu estivesse fazendo uma parceria com ela, né? Quatro mãos escrevendo a tradução e tal. Que, na verdade, a tradução é isso, né? É sempre um trabalho a quatro mãos, no mínimo. Isso é um desafio, não é brincadeira. E tanto que quando eu apresento mais de uma possibilidade de diversão, eu deixo as outras possibilidades para o leitor. Que hoje nós temos uma versão, não é isso? Uma interpretação e tal. Daqui 10 anos, uma outra pessoa vai ter uma interpretação diferente, uma leitura diferente. Essa é a grande diferença da tradução para o texto original. Porque o que acontece? A tradução é uma leitura materializada. Tanto ela pode variar de leitor para leitor, de tradutor para tradutor, o que é uma maravilha.
Poema Pesadelo. Cortaram-lhe as pálpebras e o colocaram num quarto cheio de espelhos. E via só a si mesmo, e não podia fechar os olhos. E olhava para si mesmo com horror, e olhava para si mesmo com ódio, e dizia tudo de mal contra ele, e se matava psicologicamente, e fugia para todo canto. Até que aprendeu a explodir e se quebrar, e transformar as coisas em algo diferente.
Moacira Manso, o que você destacaria no poema Pesadelo?
Um poema impressionante, não? Destaco a percepção das muitas personalidades que nós temos em nós. É outro aspecto fascinante na obra da Iona também. É isso que ela trabalha muito. Ela tem a questão da sexualidade ou da bissexualidade, e ela trata isso com muita franqueza, muita emoção e muita ironia também. Ela tem muito humor e nenhum papel é definido. São papéis, então nós temos de lidar com as muitas personalidades que nós somos. Isso acontece nesse poema, a gente percebe muito bem, não é? Quando se liberta, mas é dramática a percepção da instabilidade que nós somos. No caso, cada hora é um tema recorrente nela, que é a mudança, a possibilidade que nós temos de ser várias coisas e de nos projetar. Nós podemos ser tem a questão da metamorfose nela, é muito constante, não é? Isso são os animais, a animalização é muito forte na obra dela também, porque é o ser humano se assumindo como um animal, se identificando como um animal e, a partir daí, recuperando a sua humanidade. É este o ponto. E tem também a questão do andrógeno, que eu trabalho bastante. Isso aí foi a ideia que eu tive para tentar entender ou ler os poemas dela de acordo com a tradição da mística judaica, né, da cabala e tal, do deus andrógeno, e a condição, de certa forma, andrógena dela também, né? Que ela falava muito sobre isso, a questão da bissexualidade e tal, o mito do andrógeno lá do Platão e tal, aquele negócio. Se falava-se na harmonia do andrógeno, só que nela não há harmonia, não. O andrógeno é conflitado, ele é exatamente uma dinâmica, coisa muito dramática, as coisas não são simples. E para uma pessoa, a gente sabe muito bem os problemas que as pessoas que têm essa condição da bissexualidade, elas enfrentam, né, na sociedade, não é brinquedo isso. Dentro delas também, porque tem todo um condicionamento, tem todos os modelos e tal. Então isso aí é uma coisa que comove também, mas ela toma isso como uma heroína, como uma guerreira, um negócio impressionante. A questão da heresia também, ela é uma herética profissional, mas ao mesmo tempo ela é herética, mas ela entra pelo caminho da mística. É uma mística que se abre para toda, com a mística é realmente abrangente, e ela não tem fronteiras, ela rompe tudo e por uma totalidade, uma integração. É muito bonito o que acontece na obra dela. No fundo, essa religiosidade que ela tem, eu diria que realmente talvez seja o componente principal da obra dela.
Ela tem um poema dedicado ao LSD. Para a geração dos anos 60 e início dos anos 70, o LSD era utilizado para ampliar a sensibilidade. O mesmo ocorre com a Iona?
Olha, eu acho que a Iona não precisava de nada disso para ampliar a sensibilidade dela, porque ela era hipersensível. Mas, você sabe, ela tinha um problema emocional e também psíquico ali, tanto que ela realmente acabou sendo internada num hospital, doentes mentais. Mas a primeira vez, ela era moça e ela se internou, porque ela queria, meio que assim, ela desconfiava que alguma coisa não estava certa, mas também ela queria experimentar uma experiência dela da loucura. E ela encontrou um médico, ela foi para Jerusalém, ela morava perto de Tel Aviv, foi para Jerusalém, e o médico trabalhava com ácido lisérgico, LSD, e ele acreditava que realmente o ácido lisérgico possibilitaria uma experiência benéfica, principalmente no âmbito criativo, ampliar aquele potencial. E ela passou por isso, né? E aí agora você vê que esse poema dedicado ao ácido lisérgico, né? Não é um poema, não tem nenhuma maravilha, uma tranquilidade, pelo contrário, é um poema muito dramático e até uma advertência, cuidado com isso, porque você pode pirar. E ela, imagina, ela era uma pessoa que vivia já no limite, ela foi brincar com fogo, né? Mas ela também estava, é aquele tempo, aquela época, né? Era tudo ou nada, então as pessoas faziam isso. E ela viveu intensamente esse momento, tanto que até a morte dela, precoce, né? 41 anos, ela foi decorrer desse ambiente também, me parece, sabe? Principalmente no começo se negou a ir ao médico, né? Como eu disse, e ficou lá, vivendo a vida dela, uma mulher forte, até que realmente ela não teve mais saída, teve de ir ao médico e fazer tratamento, mas não dava mais tempo, infelizmente. Isso foi esse momento também, né? Ela viveu, ela é realmente uma musa dos anos 60, 70, né? Do integral, assim, a musa fatal, né? Que ela também se sacrifica. Uma coisa.
Se tu embarcar numa viagem de LSD. Se tu embarcar numa viagem de LSD, lembra de mim, que nunca voltei de lá, eu ainda estou lá. Diante da janela, onde se vê a guilhotina vermelha, minha cabeça está para ser decepada. Eu ainda estou lá. Espero o próximo instante. O medo de todo existir cai em mim qual faca de abate. Os fios de sangue ainda se retorcendo das toalhas para a pia. Não há controle de sangue, fique sabendo. Deixa que as palavras. Deixa que em ti façam as palavras. Deixa que elas sejam livres. Elas penetrar-te-ão bem fundo, fazendo formas sobre formas. Formarão em ti aquela vivência. Deixa que em ti façam as palavras. Elas farão em ti como quiserem, fazendo formas novas na tua cousa. Farão na cousa tua a mesma cousa exatamente que elas são. A coisa que farão. Você entenderá que elas far-te-ão reviver aquela vivência e seu significado como natureza. Pois elas, natureza são, e não invenção, e nem descoberta, que sim são natureza, farão a coisa natureza em ti. Como dar sexo é vida, para a palavra, deixa que em ti façam as palavras.
Para muitos, o poema Deixe que as Palavras é visto como testamento poético de Iona. Moacir, por quê?
Porque esse poema é um, como eu disse, é uma espécie de manifesto e está ali implícita toda uma concepção do trabalho poético. Que ela coloca, vejam, vocês têm de se entregar, né, que ela sugere, se entregar à força das palavras. É uma coisa mística, para ser, como diz um profeta, sendo incorporado pelas palavras. Essas palavras é que vão transformar você e tal, elas vão te tornar uma outra pessoa, com uma outra cabeça, vai se fazer, sabe, vai ser tudo. E ela também brinca ali com a questão da... Ela sempre tem um humor, com a questão da masculinidade, né? Então, ela está falando com um homem, mas aquele homem vai ser possuído pelas palavras e tal, como se fosse sexualmente e tal, não sei o que lá. Não é um poema agressivo, é um poema mais bem-humorado do que qualquer outra coisa. E muito, assim, interessante. Ela fala com leveza de um tema bastante complexo. Veja bem, aparentemente é um poema simples, mas quando você entra, assim como isso acontece muito frequentemente nos poemas dela, quando você começa a fazer a segunda leitura, a terceira leitura, você vai ver que há muitas implicações e não são textos muito ricos. E uma outra coisa também, que isso a gente tem de recorrer realmente ao ambiente cultural de onde surge um poema como esse, sobretudo ao ambiente cultural da hebraico-judaico. Toda uma cultura ali de 3.500, 4.000 anos, que vai, começa na Bíblia, né? Passa pela Cabala medieval e chega até hoje com as concepções, a linguagem nova e tal, não sei o quê. Então, poema como esse sugere um livro todo, como aliás o que aconteceu comigo. Você percebe?
Vamos fazer um rápido intervalo. Dentro de instantes, estaremos de volta com Biblioteca Sonora.